Zé, vamos nos ver livre de uma parte podre do Banco Master e ficar com uma boa parte. Pode ser que seja aí o Banco Master Investimento, tal. O problema é que o Banco Central já tinha detectado que a compra de 12 bilhões de reais de uma carteira podre. Agora, não vamos esquecer que havia sim competição de mercado por parte dos ativos dessas carteiras de recebíveis do Banco Master, não era só o BRB que estava no jogo. Então, realmente, nessa hora final, tentaram separar a parte podre do banco, e essa sim não entraria no negócio, salvar a parte boa, como se isso fosse uma garantia que dava para continuar a operação. Era essa a engenharia por trás. Eu tenho certeza que o Bruno Musa sabe mais detalhes do que eu estou descrevendo aqui. Mas no fundo, toda a engenharia é essa. Esquece a parte podre, fica com a parte boa, e aí a parte podre, lógico, a conta quem vai pagar somos todos nós. Mas o fato é que houve sim uma instrução política para fazer um negócio com o Banco de Vorkaro.
Pois é, deixa eu chamar o Mota também para avaliar esses detalhes que acabaram sendo divulgados, inclusive com as informações dos documentos que apontam para muitas tentativas, né? De última hora, aos 47 do segundo tempo, após a sinalização do Banco Central, para tentarem salvar o negócio. Até propuseram mudar a empresa, né? Do Banco Master propriamente para uma outra divisão que cuidava somente dos investimentos. Teve um momento ali que era tudo ou nada, viu, Mota?
É, Caniato, essa é mais uma oportunidade para a gente mostrar para as pessoas, para o nosso público, para o eleitor, para o cidadão brasileiro, que é disso que se trata quando os políticos no Brasil enchem a boca para falar de combate à pobreza, de redução da desigualdade. É para esse tipo de coisa que se criou no Brasil um Estado inchado, um governo gigante, com 39 ministérios, gastando cada vez mais. Essa realidade do Banco Master é a realidade do Estado democrático de direito do Brasil, essa expressão que tantas autoridades enchem a boca para pronunciar. Essa é a democracia do Brasil. É para isso que nós pagamos impostos, para que esquemas como esse, que nem originais são, porque a gente ouve a descrição desse roteiro e a gente percebe que a gente já ouviu essa mesma coisa inúmeras vezes antes. E ainda assim, o sujeito faz a mesma coisa, sem nenhuma preocupação em disfarçar, porque qualquer exame rápido teria descoberto isso. O que essas pessoas têm é a certeza absoluta de mesmo que isso tudo seja descoberto, a gente encontra o um jeito. O meu advogado já me explicou aqui. Depois tem lá uma conversa, a gente apronta uma delação. E disso tudo que a gente roubou, a gente devolve um pedacinho e aí fica tudo certo. No máximo eu fico até aí algumas semanas preso, vai sair nas notícias. Isso é um preço pequeno para pagar, porque depois eu resolvo a minha situação financeira e a da minha família, e a dos meus filhos, e a dos meus netos. Ninguém vai ter mais que se preocupar com dinheiro. Então, caro espectador, caro ouvinte, é para isso que nós pagamos impostos. Não é para que o Estado preste serviços de qualidade, que é uma ilusão que muita gente ainda tem, né? A gente paga impostos para que o Estado preste serviços. Não é verdade. A gente paga impostos para sustentar uma classe de parasitas e corruptos. Eu até engasguei.
Não, é isso aí. O Mota vai tomar uma água. A gente compreendeu bem essa finalização. Só preciso passar para o Bruno Musa, porque o Bruno vai explicar exatamente o que parece que aconteceu nessa reta final, Musa, a partir dessas informações que nós divulgamos. O BRB recebeu uma resposta, um posicionamento negativo do Banco Central, mas aí a sua direção e os seus dirigentes entendiam que o negócio tinha que sair de qualquer jeito e propuseram, aos 47 do segundo tempo, alterar os parâmetros do negócio, inclusive a empresa com a qual seria fechado o negócio. Isso indica exatamente o quê?
Isso indica claramente que não era uma decisão de mercado, que era uma decisão que estava desenhada para ser feita. Veja, foi apresentado o Banco Master e o seu balanço, fraudado, mas foi apresentado ali os seus ativos e passivos para bancos privados. Os bancos privados que analisaram, que toparam analisar, vale lembrar isso, nós pouco falamos aqui, falamos lá atrás, mas depois pouco falamos e é um detalhe extremamente relevante. Os bancos privados de qualidade ofereceram R$1 pelo Banco Master. R$1 claramente é um valor simbólico por ele, ou seja, eu compro todos os teus ativos, eu separo os passivos e ele não vale absolutamente nada. Você quer? Eu pelo menos te livro dos passivos. Ele não valia nada. Só que pouco tempo antes da concretização, ou quase concretização, digamos assim, antes do Banco Central vetar essa operação, havia saído uma nota técnica do próprio Banco Central falando que o Banco Master precisaria, Caniato, de um aporte de R$2 bilhões. Os bancos privados tinham oferecido R$1. Logo depois da nota técnica veio o BRB e ofereceu quanto? R$2 bilhões. Exatamente o que a nota dizia que o Master precisava para continuar respirando por aparelhos. Mais uma coincidência, né? Como disse muito bem o Dávila, isso significa que o banco público passaria essa conta para a população de Brasília, como já passou. Nós estamos falando que já foram mais de R$30 bilhões em carteiras compradas do Master, ou melhor, do BRB, da carteira do Master, carteiras fraudulentas. E o banco está quase quebrando. O banco está precisando de uma injeção, está passando por um momento crítico de ou quebra, ou é federalizado, ou ele precisará ser privatizado, porque ele vai quebrar. E se ele quebra, quem vai pagar essa conta? O povo de Brasília, que já pagou essa conta quando o dinheiro dele comprou os títulos fraudulentos do Master. Então perceba que é um jogo muito bem organizado, porque exatamente nesse mesmo momento, na ordem cronológica dos fatos, nós linkamos ao primeiro evento que nós falamos hoje aqui, justamente a compra de apartamentos de alto luxo de Vorkaro para o presidente do BRB. Quantas coincidências no mesmo período de tempo, os 2 bilhões exatamente necessários ditos pela nota técnica, os apartamentos comprados exatamente no momento em que o BRB iria fazer a oferta, acabou fazendo a oferta e depois barrado pelo Banco Central, e agora o BRB operando por aparelhos e o Banco Master liquidado. Se somarmos tudo isso que nós falamos, porque sim, tem a ver o consignado, tem a ver o INSS, tem a ver a Fictor, que a gente vale lembrar, isso já está se aproximando de 100 bilhões de reais essa fraude, gente. 100 bilhões de reais. E aí, eles apresentavam essas eventuais mudanças para tentar salvar essa compra final e fazer o doente respirar por aparelhos um pouquinho mais de tempo. Repito a pergunta anterior. Precisamos de mais fatos para mostrar o óbvio?
Pois é, a gente vai seguir acompanhando as movimentações no caso do Banco Master, mas no Brasil tem vários escândalos, né? Mas agora, nesse momento, eu preciso fazer uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você está procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia para você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem para as Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Os pingos nos is.
O caminho da independência financeira com Alan Gani. Olá, ouvinte da Jovem Pan. Para fechar a semana com os setores bons pagadores de dividendos, é claro que eu vou falar aqui do setor de petróleo. Pois é, o setor de petróleo tem a Petrobras, que é uma empresa que costuma pagar altos dividendos para os seus acionistas. E é claro que no momento atual, com o petróleo elevado, acaba sendo uma boa pedida às empresas que compõem o setor de petróleo. Ah, mas e se o petróleo cair e o conflito no Oriente Médio for resolvido? O mundo ainda é muito dependente de petróleo, então continua sendo uma boa tese de investimento. E se você quiser saber mais como escolher as melhores ações da Bolsa, não deixe de fazer o meu curso que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br. Um excelente final de semana, ótimos investimentos.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
O Teatro Bradesco apresenta, dia 16 de maio, Fábio Rabin, com novo show. Dia 22, Léo Jaime apresenta o show Desplugado. Dia 23, Amália Rodrigues Sinfônico, celebrando a voz que eternizou o fado. E no dia 29 de maio, show com Pedro Mariano. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
É, vocês estão de acordo? Tem alguma dúvida? Querem participar? Mas não, Caniato, não. Vamos tocar aqui a nossa vida, porque aqui é o nosso feudo. A gente é que manda. Porque se a gente fizer isso aqui e não contar para ninguém, depois que tiver feito, os créditos vêm para nós. A notícia é para a gente. Nós somos os heróis do Brasil, viva! Fizemos a delação do Camisote! Aí, Caniato, realmente, a gente vê o nível de... Não é amadorismo, porque ele não tem nenhum bobo, não tem nenhum amador, só tem profissional. É um nível de disposição para usar a máquina pública para fazer a população de idiota. Porque eles têm responsabilidade. Vai me dizer que a Polícia Federal não comunicou a PGR? Vai dizer que a PGR ouviu dizer que estava negociando uma delação, não se preocupou em ir atrás? Espera estar pronto para ir de não, 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 assim não pode. Então isso é uma palhaçada, isso é uma vergonha. São pessoas que não honram a responsabilidade que têm ao exercer uma função pública. Nos fazem de palhaços como população, porque a gente é que paga a conta. Salário deles sai do nosso bolso. E eles não estão nem aí pra gente. Fazem o que querem, porque querem a mídia, querem aparecer, querem ser heróis para ter algum tipo de conquista que eu nem sei o que, que é. Então, Caniato, isso, esse é o tipo de situação que tem que gerar revolta na população. Essa população que dia e noite é feita de palhaço e não vê as coisas terem consequência no Brasil. Vai acabar esse rapaz aí saindo com os 400 milhões dele e indo embora para casa viver a vida dele. E a gente vai ficar aqui arcando com o roubo dos aposentados morrendo
numa tristeza imensa, porque são operados, são manipulados para encher o bolso desse camarada com 400 milhões de reais, outro com 100 milhões de reais, outro com 1 bilhão de reais, de tantos vorcaros que temos no Brasil. E aí fica tudo por isso mesmo. Isso é o Brasil de hoje. É com relação a isso que a gente precisa se revoltar.
Que loucura, né? 400 milhões de reais. E o Camisotti disse para as autoridades que esse valor é superior ao que ele ganhou no esquema. Ele disse que ganhou 200 milhões. Mas daí o cálculo que as autoridades fizeram. Bom, esse dinheiro aplicado é, por tanto tempo, então vamos fechar o valor de 400. E ele topou, segundo as informações que chegaram até a redação da Jovem Pan News e que vem sendo discutido e tratado na imprensa. 400 milhões de reais. Várias pessoas da nossa audiência. Bom, se ele topou devolver 400 milhões, quantas outras pessoas não participaram de esquemas ligados aos descontos associativos e não morderam 50 milhões, 80 milhões, 100, 120? Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque a gente tem tratado tanto também do caso do INSS e há uma cobrança por parte, principalmente de aposentados e pensionistas, que querem ver os autores do esquema punidos, né, Dávila? Tudo bem que é preciso ressarcir aposentados e pensionistas, mas os autores precisam ser punidos.
Vamos recordar a nossa audiência, Caniato, do real valor estimado do roubo do INSS. Nós estamos falando em quase 100 bilhões de reais, não é 400 milhões, 100 bilhões. Não podemos esquecer que o roubo do INSS, o roubo dos aposentados, foram feitos de duas maneiras. Primeiro, descontos indevidos, que pode variar entre 6 e 8 bilhões. E depois o desconto dos consignados, que são mais 90 bilhões. Este é um esquema que retrata como as artérias da corrupção estão espalhadas pelo Estado e a cumplicidade de tanta gente, não só servidor público, como parlamentar, como políticos importantes, está todo mundo nesse esquema. Era a tal da mesadinha. Por quê? Porque eram descontos pequenos, mas descontos pequenos ao longo de muito tempo. E aí essa quantidade exorbitante roubada, desviada. Eu não conheço nenhum ladrão que disse que roubou 200 milhões e que vai devolver 400. Nunca vi isso. Então, precisa ver como é que é essa contabilidade criativa do roubo, né? Mas o fato, Caniato, o que gera muita preocupação não é só o montante gigantesco, astronômico do roubo. É mais uma oportunidade dessa delação, provavelmente não dá muita coisa. Por quê? Porque nós já vimos hoje que o problema quando o Estado está aparelhado por indicações políticas, cada um tem uma certa vassalagem com algum outro político mais importante. E aí trabalha internamente a máquina para sabotar qualquer coisa. Nós estamos assistindo isso na Procuradoria-Geral da República, no STF, cada vez que resvala numa figura influente, importante em qualquer um dos poderes, começa a operação abafa. Não, isso aqui não pode ser usado como prova, não vamos deixar abrir a CPI, não vamos limitar o poder de impeachment do Congresso Nacional. Você fica criando mil problemas. Então, essa delação já está esbarrando nesse problema. Porque é óbvio que tem muita gente envolvida nesse roubo do INSS que tem esses contatos íntimos dentro da Procuradoria-Geral, Polícia Federal, e aí começa a puxar as cordas quando uma delação desse tamanho pode implicar pessoas importantes que ocuparam cargos até em ministérios. Então, Caniato, o ponto é: como é que nós vamos avançar com negociações sérias em qualquer escândalo do Brasil hoje, se as instituições estão tão aparelhadas, se esse sistema de vassalagem funciona de uma forma que serve não só para ser cúmplice no roubo, mas para abafar, anular provas e, como mostrou a Lava Jato, soltar corruptos confessos. Isso, para mim, assim, é o suprassumo da, da incredulidade, né? Uma pessoa que confessa que roubou e acaba sendo solto. Não, olha, o processo não foi bem adequado, está na vara errada. E aí solta uma pessoa que é um corrupto confesso. Então, a partir daí, toda barbaridade é esperada. Infelizmente, temos um Estado completamente tomado pelo aparelhamento político, pela sem-vergonhice e pelo roubo.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, que tem um aspecto que envolve esse climão entre Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Você, Mota, as informações que chegaram é que a Procuradoria ou o Ministério Público resiste em dar o aval para essa delação porque a negociação não teria começado com a Procuradoria-Geral da República e a PGR não acompanhou todo o processo de negociação. Então, há, inclusive, na leitura de alguns, a possibilidade de melar o negócio, não dar certo o acerto de delação e aí voltar para a estaca zero, tendo a PGR de acompanhar todos os passos da negociação. Não lhe parece algo acessório? O mais importante é negociar, fechar a delação, avançar com a investigação. Pouco importa se é Polícia Federal ou PGR?
Evidente. O que importa é fazer justiça e punir os culpados. Mas isso, no Brasil de hoje, é apenas um sonho, Caniato. Eu vou ser cuidadoso aqui, porque eu não conheço os detalhes desse mecanismo, desses acordos. Eu não sei como é que funciona isso. Eu não sou jurista, nunca conversei com alguém que conhece esse mecanismo. Então, a minha reação é de um cidadão comum. Eu fico imaginando a conversa, né, com esse indivíduo. Olha só, seu fulano de tal, a gente sabe que você roubou centenas de milhões. Vamos acertar para você devolver um pouquinho? Ah, tá bom. Eu vou devolver 200. Não, 200 não tá bom, não. Melhor essa oferta. Ah, tá bom. Eu vou devolver 400. Ah, não. Então tá. Negócio fechado. 400. Como assim, companheiro? A gente vive num país em que não faz muito tempo o empresário do Sul foi condenado a 14 anos de prisão porque contribuiu com R$500 para uma vaquinha para alugar um ônibus para manifestantes. 14 anos de prisão. Quantos anos de prisão vai levar essa pessoa que está devolvendo 400 milhões de reais? E eu acho que o que se passa na cabeça de todos os nossos espectadores e ouvintes é o que está passando na minha cabeça. Alguém que devolve num acordo 400 milhões é porque colocou no bolso provavelmente mais de R$1 bilhão. E, com certeza, uma boa parte desse dinheiro está muito bem escondido, usando mecanismos que tornam esse dinheiro inacessível. A PGR, a Polícia Federal, seja lá quem for, esse dinheirinho está guardado, investido, camuflado, esperando o momento em que essa história do Banco Master vai sair do noticiário, esperando o momento em que outro escândalo vai aparecer, esperando o momento em que daqui a 2, 3 anos a gente vai dar aqui uma notícia: olha, essa decisão que saiu agora anulando aquela delação, anulando aquele acordo, invalidando todas as provas e determinando que o dinheiro que aquele cara devolveu seja devolvido a ele. Por quê? Já aconteceu uma vez. Por que não vai acontecer de novo?
Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa para trazer também suas impressões. É engraçado o Mota ter tratado disso, porque eu recebi várias mensagens de pessoas que fazem essa conta, uma conta de padaria. Poxa, ele diz que foi beneficiado com 200 milhões e topa pagar 400, e aí colocam em dúvida se o valor não é muito mais alto e conseguiu ocultar isso de alguma maneira, talvez esteja aplicado em um paraíso fiscal. Você, Musa, quais exercícios nós devemos fazer? em relação a esses valores que foram destacados na notícia, mas também essa falta de entendimento entre Polícia Federal e PGR para fecharem ou para validarem o acordo de delação premiada. Fica parecendo uma briga por protagonismo, ou pelo menos uma ciumeira da PGR, né?
Sem dúvida, mas eu volto sempre naquele ponto. É importante a gente lembrar e dar nomes às instituições. A PGR, como eu sempre falo, ela é algo muito abstrato, né? Quem é a PGR? Quem representa? Quais são seus interesses? Quais são as relações do CPF para com os supostos envolvidos ou indiciados ou comentados, citados, demos o nome que quisermos. Qual é a relação dele? Será que de fato há algum tipo de interesse, algum tipo de rabo preso? Não sei, mas me parece que há uma relação de proximidade daquele que representa essa instituição com aqueles que estão sendo... foram indiciados, ameaçaram quem os indiciou dentro da legalidade esse indiciamento, enfim, todo aquele imbróglio e a sopa de Brasil que a gente já conhece. Então, me parece que mais do que uma briga por protagonismo, Caniato, me parece uma tentativa de uma das instituições importantes do Brasil de tapar o sol com a peneira e tentar evitar qualquer tipo de andamento no processo, por assim dizer. Me parece muito mais isso. Do outro lado, também gostaria de fazer aqui esse ponto, esse disclaimer que o Mota colocou, que não sou advogado, não entendo do processo técnico de delação premiada, não é a minha área, mas me parece que é um passo que não se volta mais. Veja, a gente já viu a banalidade que se tornou no Brasil de cancelar um processo ou anular um processo porque supostamente foi feito na vara errada. Deu no que deu. A gente já também vivenciou o processo de, ora, tá aqui o dinheiro fruto do meu roubo. Eu roubei, eu assumo. Está aqui o dinheiro. Não, não, leva para casa. Está tranquilo, está tudo cancelado. Nós já vivemos essa banalidade aqui. E parece que as coisas vão passando e a gente vai esquecendo. Então abre possibilidade para que isso volte a acontecer novamente. É claro que se ele fala de 400 milhões de reais, ele tem muito mais do que isso. Não sei se é 100 milhões a mais, 50, 200 ou os próprios 400 a mais dobrando isso. Não sabemos, mas é óbvio que ele tem um valor maior do que isso, portanto, se toparem, daqui a pouco ele está curtindo o fruto desse roubo mais uma vez e os penalizados continuam aqui, tendo que trabalhar, pagar mais impostos para cobrir o roubo daquilo que já lhes foi roubado. E para finalizar, quando eu mencionei a respeito disso, da minha falta de conhecimento técnica da parte da delação, mas que é um processo que não volta nunca mais, é mais ou menos como conhecimento, né? Uma vez que você adquire e voltar atrás, o teu cérebro voltar é meio praticamente impossível. Por mais que tenhamos as particularidades das delações que a gente possa falar, é uma marca que fica, né? Imagina, eu fico imaginando, trazendo para uma situação normal do nosso dia a dia. O marido que trai a mulher que trai o marido e fala, não, nada disso está valendo. Você pegou meu celular e nós tínhamos um combinado. Um não mexe no celular do outro, então... vamos dormir, amanhã a gente acorda como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, você burlou a primeira regra, que seria entrar no meu celular. E a gente esquece, como se nada disso tivesse acontecido. Talvez seja um pouco de uma analogia boba do que é o Brasil.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, as informações que virão à tona a respeito do caso do INSS, mas tem vários outros assuntos no dia de hoje. Eu quero chamar a atenção também que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele votou para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação em um processo que foi movido pela deputada Tabata Amaral. Vamos chamar a Júlia Firmino, chega ao vivo em Os Pingos nos Is, vai trazer detalhes e as informações. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Então, explica para a nossa audiência do que se trata. Inclusive, esse julgamento está acontecendo em plenário virtual, irá até o dia 28, até o dia 28 os ministros podem se manifestar, é isso? Bem-vinda mais uma vez.
Exatamente isso, Caniato. Até o dia 28 de abril é que os ministros podem, então, se manifestar, colocar ali o seu voto em relação a esse caso. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Fato é que hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu condenar o ex-deputado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, pelo crime de difamação contra a também deputada Tabata Amaral. O que teria acontecido? Ainda lá em 2021, Eduardo Bolsonaro fez uma postagem ainda em 2021, a Tabata fez uma queixa-crime contra o Eduardo Bolsonaro, porque ele teria feito essa postagem nas redes sociais afirmando que o projeto de lei da Tabata Amaral, que pretendia, né, colocar absorventes íntimos disponíveis para a população de forma gratuita, seria então para atender um lobby de uma empresa específica de produtos de higiene, porque o dono dessa empresa seria mentor patrocinador de Tabata. E aí, nesse voto de Moraes, né, esse voto novo de Moraes, ele considerou que o crime cometido foi contra funcionário público durante a razão de suas funções, em razão de suas funções, né? E aí, a pena que foi sugerida pelo próprio ministro é de 1 ano de prisão em regime aberto, além de 39 dias multa, que chega aí a cerca de R$ 80 mil. A relatoria é de Alexandre de Moraes, o caso está ainda em análise no STF e, como você bem colocou, ainda alguns ministros precisam votar, manifestar aí a sua decisão em relação a tudo isso, que fica aberto esse plenário virtual até o dia 28 desse mês. Tudo isso num contexto, né, Caniato, em que Eduardo Bolsonaro está vivendo fora do país, está nos Estados Unidos e, por conta disso, também perdeu ali o seu mandato, porque justamente faltou a algumas sessões. Então, enfim, todo esse contexto, fato é que agora o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal já condenou ele por essa decisão. Volto com você.
Tá certo. Ele é ministro relator, né? Profere primeiro o voto, depois a gente vai acompanhar a manifestação dos demais ministros. A Júlia Firmino segue acompanhando qualquer novidade, qualquer voto, manifestação, ela trará aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. A gente volta a conversar ao longo da programação, chamar os comentaristas aqui da Jovem Pan, Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, só destacando também para você e para a nossa audiência que o ministro Dias Toffoli tinha arquivado esse processo no ano de 2022, dizendo que Eduardo Bolsonaro estava amparado pelo direito à imunidade parlamentar. Só que essa ação foi levada mais uma vez à apreciação do STF após um recurso que foi apresentado por Tabata. E à época, em 2023, a queixa foi aceita por 6-5. E aí eu quero só, para as pessoas que nos acompanham, só destacar qual foi a manifestação de Eduardo Bolsonaro, né? Mencionam, a Tabata Amaral diz que ele se apoiou em uma fake news. Eu vou trocar, não vou dar nome aos bois, não vou mencionar o tal empresário e a tal empresa, mas ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas para Eduardo Bolsonaro nesse post de 2021. Tabata Amaral, criadora do PL dos absorventes, teve sua campanha financiada por um empresário que, por coincidência, pertence a uma empresa que fabrica absorventes. Tabata negou que a campanha tenha sido financiada por esse empresário. E aí disse que Eduardo se apoiou em fake news que estavam sendo divulgadas à época. O que acha, Beraldo, dessa manifestação do ministro da Suprema Corte?
Bom, vamos lá, Caniato. Duas coisas. Primeiro, se a informação é mentirosa, né? Se não há ali uma comprovação de que a campanha dela, de fato, foi financiada por esse empresário, ou, enfim, que há uma vinculação dela com esse empresário que tem essa empresa de absorvente, aí é o caso, postou, está errado, tira o post, pede desculpa e acabou, vida que segue, né? Agora, por outro lado, quando você vê o caminho que as coisas tomam no Brasil, um pedido que foi arquivado, depois é desarquivado, aí agora o mesmo juiz que já condenou o pai, que ontem, anteontem já aceitou uma denúncia contra o irmão, agora julga contra o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, Há como a gente acreditar num julgamento isento? Eu não quero antecipar aqui, obviamente, nenhum tipo de conduta inadequada, mas o conjunto que a gente está como população assistindo acontecer já nos indica que essa manifestação no processo contra Eduardo Bolsonaro depende dos outros que não têm essa clara ligação pessoal com a família Bolsonaro. Então, vamos ver o que acontece depois. E só para finalizar, Caniato, ainda tem essa questão da Lei Magnitsky, em que Eduardo Bolsonaro é ali um articulador. Essa Lei Magnitsky foi muito dura contra o próprio ministro. Então, no meu entendimento do que é a justiça, o ministro, obviamente, tem uma rusga com o acusado e deveria se declarar impedido. Mas essa é a minha opinião, que sou só um espectador, não sou advogado, muito menos magistrado. Então, tudo que a gente vai vendo, a gente olha de canto de olho, porque parece tudo muito estranho.
A pena que foi estipulada pelo ministro relator é de 1 ano de prisão em regime aberto. Ele também estabelece o pagamento de uma multa no valor de R$ 126 mil, não, R$ 126 mil com 400, ou 400, R$ 126 mil, exato. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila para avaliar essa situação que envolve Eduardo Bolsonaro, para além talvez do equívoco que ele tenha cometido na postagem. Você consegue identificar uma assimetria na celeridade de alguns processos, a depender de quem protagoniza o caso, Dávila?
A assimetria foi muito bem enfatizada pelo meu colega Beraldo. Ou seja, temos um juiz na Suprema Corte que vem tratando a família Bolsonaro inteira como seu pet predileto em fazer quem criar ações, investigações, não importa qual é o teor, né? O próprio Flávio Bolsonaro agora também tem que responder ao post de Lula, o irmão tem que responder a postagem contra Tabata Amaral, todo mundo da família tem que ter respondido. Acho que ele gosta de colecionar ali casos em torno da família Bolsonaro. É difícil acreditar na impessoalidade, no juiz natural garantido pela Constituição, numa pessoa que hoje ocupa um cargo, que parece que tem um prazer incrível em perseguir a família Bolsonaro. É um negócio inacreditável. Então, assim, o mérito tem toda a razão que o Beraldo falou. Se foi cometido uma falta do caso de Eduardo Bolsonaro, um descuido na informação, ok, mas ele estava na sua função lá no artigo 53 da Constituição, garantindo a inviolabilidade da opinião dos parlamentares, mas ele teria que responder sim a esse caso. O problema é esta enorme cápsula que hoje está nesta bolha. Dentro dessa bolha está a família Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Tudo é desculpa para incriminar, processar, criar constrangimento. Como se fosse assim, olha, estou de olho, vou ficar em cima, porque afinal de contas, vocês são uma ameaça à democracia. No fundo, é aquela velha tese que pauta todo o comportamento difícil de acreditar de um juiz natural que mostrou em tantas ocasiões que adora ser investigador, juiz e vítima dos casos que ele próprio julga.
Mas é preciso separar a rede agora e me despedir de algumas emissoras que ficarão agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan. Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Atenção, você que tem paixão por carro e futebol. Chegou a campanha Hyundai Caminho da Copa. É só ir até uma das concessionárias Hyundai Sinal em São Paulo, fazer um test drive e já entrar no jogo. Você concorre a 6 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA 2026. 6 Hyundai HB20 zero quilômetro. E ainda pode ganhar prêmios instantâneos de até R$600 todos os dias. Passe na Hyundai Sinal mais próxima. Alphaville, Anália Franco, Diadema ou São Caetano. Faça seu test drive e venha torcer com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
Você tá ouvindo isso? Enquanto você ouve esse áudio, uma mulher pode estar sofrendo violência. No Brasil, 4 mulheres morrem todos os dias sendo vítimas de feminicídio. Isso não é só um número, ela tem um nome. Pode ser alguém que você conhece, pode ser você. O Podemos assume a luta contra o feminicídio. O nosso direito de viver sem medo. Todos contra o feminicídio. Filie-se ao Podemos.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora sim, a Rede Jovem Pan se junta aqui à programação da Jovem Pan, do programa Os Pingos nos Is. Deixa eu passar pro Bruno Musa avaliar e analisar essa situação que envolve Eduardo Bolsonaro por conta de um post em 2021 em que ele critica a iniciativa de Tabata Amaral e acaba conectando a iniciativa a um suposto benefício a um empresário que tem participação em uma companhia de artigos de higiene pessoal, e Tabata Amaral justificou que não havia nenhum tipo de relação, que ela não teve a campanha ou não teve nenhuma relação monetária com o tal empresário. E aí o entendimento da justiça é que Eduardo teria cometido sim o crime de difamação e por isso deve cumprir pena de 1 ano de prisão em regime aberto, além de pagar mais de R$126 mil em multa. Musa.
Fico imaginando se todo o discurso que acontece no dia a dia, dessa forma, levasse à prisão das pessoas, né? Primeiro que é uma infantilização de absolutamente tudo. Veja, um post disso, levar uma condenação nessa proporção, talvez no Brasil de hoje não chame atenção, dado que, como a gente já mencionou, um PIX de R$500, sem participar de um determinado processo, te leva à prisão de alguns anos, mais de uma década. Escrever ali também uma frase dita por outra pessoa também, e escrita por um batom, leva por prisões por anos a fio. Então, o Brasil está completamente torto hoje. Então, só para tentar trazer um pouco diferente do que os meus colegas colocaram, que eu assino embaixo tudo, o Brasil se tornou esse país onde tudo vale através da judicialização, tudo. Judicializa absolutamente tudo. A gente já trouxe aqui a Suprema Corte Brasileira, julga por volta de 100 mil casos no ano, quando mais de 70% são decisões monocráticas. 100 mil casos. Quando nos Estados Unidos são 100 casos, não 100 mil, 100 casos. Então perceba É o país onde se esconde atrás do Estado para absolutamente tudo. O Estado detém o monopólio da força. Então é o Estado que expolia a população a todo custo, faz cada um de nós sangrarmos até o último momento, e cada um, por qualquer coisa, vai lá e busca esse Estado para tentar se defender, uma vez que ele detém o monopólio legítimo da violência. E se você pertence àqueles que têm a mesma linguagem, o mesmo partido político ideológico que predomina a máquina pública hoje, aí você tem grande chance de ganhar. Portanto, isso não faz parte mais a técnica da coisa. Tudo pode se você detém o discurso que eles querem. Aí você pode tudo. Se você não detém o discurso determinado ou comandado pelo establishment da máquina pública brasileira, você não pode nada. E se fizer uma mínima coisa, você pode ser condenado a sabe-se lá quantos anos de prisão, porque a Constituição não vale mais absolutamente nada. Então nós criamos gerações como essa, em que muitas vezes uma política, como a deputada Tabata, por nada resolve fazer um processo que tinha sido arquivado, como você muito bem falou, perder tempo de algo que ela poderia estar produzindo muito mais para a sociedade, se tiver a capacidade, porque quem faz uma ideia como essa, inviável econômica, e quem pagaria essa conta é sempre os mais pobres, talvez ela não tenha essa condição, mas ela poderia estar produzindo muito mais para a sociedade, mas não, ela para fazer isso, para usar a máquina pública, uma condenação infantil, e um discurso que, na minha época, na escola, se alguém falasse, você levava um empurrão, levava uma risada na cara, e vida que segue. Mas não, no Brasil de hoje, nessa infantilização que o Estado prevê, e nessa falta de equilíbrios, para um pode tudo, para outros não pode nada, nós chegamos nessa situação. Que isso sim é uma situação difamatória, o que o Estado brasileiro expolia a população cada dia mais.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer novidade sobre a manifestação dos outros ministros, traremos aqui na programação da Jovem Pan. Uma outra informação, aliados do presidente Lula demonstraram preocupação após o presidente da Câmara, Hugo Mota, ter afirmado que espera que o Congresso derrube o veto integral do governo ao PL da dosimetria, que trata da revisão de penas relacionadas aos atos do dia 8 de janeiro. Segundo Mota, a proposta aprovada por deputados e senadores buscava reduzir as tensões entre legislativo e judiciário, permitindo a reavaliação de penas consideradas excessivas em alguns casos. Ele destacou que o texto daria ao Supremo a possibilidade de revisar condenações mediante a pedidos das defesas. A declaração foi vista com preocupação por governistas. Eles temem uma articulação direta de Hugo Mota para garantir a derrubada do veto presidencial. Vou começar com o Cristiano Beraldo. Nessa roleta aqui, o Beraldo está sendo beneficiado, começando várias análises. Você, Beraldo, por que essa preocupação do Executivo com uma decisão que será tomada pelo Poder Legislativo? E a tal da independência dos poderes? A avaliação do veto é algo que compete justamente ao Poder Legislativo. Se decidirem derrubar o veto, o problema é deles, né?
Pois é, Caniato, só que esse é um problema mais amplo, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo é o Poder Legislativo avaliando que o Poder Judiciário cometeu excessos em julgamentos extremamente relevantes, de grande repercussão, em que muitas pessoas foram condenadas a uma pena absolutamente incompatível com a realidade que todos viram. Não é que as pessoas não viram, não é que aquilo aconteceu em portas fechadas. Apesar das imagens do Ministério da Justiça terem sumido, vamos dizer assim, sumiram. Alguém esqueceu de salvar. Essa foi a justificativa oficial, vamos ficar com ela. Algum desavisado não salvou as imagens do Ministério da Justiça, mas mesmo assim nós vimos muitas imagens que mostram exatamente o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal transformou o evento do dia 8 de janeiro, que registro aqui, não foi o evento mais grave, porque nós já tivemos barricadas, incêndios, coquetéis Molotov, já tivemos tudo na Praça dos Três Poderes, na esplanada dos ministérios, quebra-quebra em ministérios, flechada em segurança, em agente de segurança da Câmara dos Deputados, dadas por índios. Aliás, recentemente, já nesse governo, os índios fizeram um quebra-quebra danado na Praça dos Três Poderes. Então não tem absolutamente nenhuma novidade ali no que aconteceu, mas o Legislativo reconhece que o julgamento que aconteceu na Suprema Corte Brasileira não se atentou efetivamente às leis e teve um cunho político, porque é isso que justifica uma aprovação nas duas casas da redução de pena para aquelas pessoas. Os representantes da população brasileira decidiram, concordaram que houve um grande exagero naquelas penas. E aí aprovam a redução das penas e o presidente da República veta. Agora, o Congresso está no seu papel e deve fazer. Só que não é para afronta ou equipe. Não, é para o bem das pessoas que estão presas de forma absurda nesse Brasil em que dos mais de 40 mil homicídios todos os anos, 8% são esclarecidos. Então, não faz nenhum sentido que essas pessoas, algumas já na fase final da vida, ali à beira da morte, encarceradas por coisas absolutamente injustificadas diante daquilo que a gente entende ser a lei. Então, Caniato, essa derrubada do veto e a redução da pena é uma questão de respeito humanitário àquelas pessoas que estão encarceradas. A briga entre os poderes é outra coisa e é preciso ser travada. Já que o Senado se omite, agora se amparou no escudo do Congresso Nacional, que são as duas casas reunidas, para poder enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Que assim seja. Mas o mais importante, Caniato, é que aquelas centenas de pessoas possam voltar para casa e para as suas famílias, porque a vasta maioria delas não é formada por bandidos, criminosos e pessoas que têm histórico de crime e de violência.
Pois é, e há uma leitura de muitos que o avanço da dosimetria desse projeto de lei, ou a derrubada do veto, isso desmontaria a narrativa do governo e também do presidente da República, que tentaria a reeleição. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para avaliar também o papel do Congresso Nacional, a figura de Hugo Mota, dos deputados, diante dessa necessidade de derrubar o veto presidencial e se isso pode ser considerado talvez um passo no sentido daquela pacificação que tantas vezes vocês discorreram aqui, Dávila.
Caniato, não tem nenhuma surpresa o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente da República. A medida foi aprovada com uma estrondosa maioria na Câmara e no Senado. O parlamento deixou claro que é a favor da dosimetria como uma medida para cercear penas exageradas e injustas dadas a centenas de cidadãos. Os tais dos, entre aspas, golpistas que queriam acabar com a democracia não estavam armados. Eles estavam munidos de batom, bíblia e um pix de R$500. É uma coisa inacreditável condenar essas pessoas a 14 anos de prisão. Não tem nenhuma explicação lógica. Certamente esse julgamento já manchou a história do Supremo Tribunal Federal por muito tempo. Tudo ali era considerado, do ponto de vista legal, inconstitucional. Primeiro, não se julga cidadão comum em fórum privilegiado. Segundo, não teve direito à ampla defesa. Terceiro, os advogados não tiveram acesso aos autos. Quarto, não teve a individualização de pena. Ou seja, se você pegar ali primeiro ano de direito e fazer um checklist, todos os pontos importantes foram violados. Então, o que o Congresso fez foi chegar a um acordo, aprovar o projeto de dosimetria. O Mota sempre defende aqui que o ideal era cancelar completamente, mas isso não vai acontecer. Então, já que não vai acontecer o que é o ideal, o que deveria ser correto, então, a dosimetria virou lá o menos mal dos projetos. E foi aprovado com estrondosa maioria. Então, Não tem nenhuma surpresa o Congresso Nacional simplesmente reiterar o seu entendimento quando votou. Quem não teve grandeza foi o presidente Lula, que viu o projeto ser aprovado com estrondosa maioria no Congresso Nacional e quis vetar por uma questão político-ideológica e não pensando nos cidadãos, centenas deles, manifestantes pacíficos, que estão encarcerados de uma forma abusiva, simplesmente por manifestar a sua oposição ao governo do presidente Lula. Ou seja, mostra mais uma vez política sendo feita no Palácio do Planalto com ressentimento e não com grandeza de alguém que poderia, pelo menos, enxergar a injustiça cometida com centenas de pessoas que precisam voltar para casa e não merecem passar 14 anos na cadeia por ter carregado uma Bíblia, um batom ou feito um pix numa manifestação de cidadãos contra o governo que eles desaprovam.
O Dávila bem lembrou que o Mota, por diversas vezes, se manifestou contra o PL da dosimetria, não foi, Mota? Você entendia que nem deveríamos ter chegado a esse patamar ou esse momento de discutir a dosimetria. Você entendia que o mais adequado seria o cancelamento dos processos, né? Mas, enfim, dadas as circunstâncias e as dificuldades impostas pelo sistema, talvez podemos interpretar como um avanço, já que, por conta da pena que muitos já cumpriram, o PL da dosimetria permitiria que essas pessoas saíssem do fechado para cumprirem o resto das penas em casa. É um avanço ou não?
Não, eu continuo com a mesma opinião. Na verdade, Caniato, o que o Mota do Congresso disse, se você prestar atenção no que ele disse, você vê que ele confirma o receio que o Mota aqui dos Pingos sempre expressou. Eu sempre disse, esse negócio de dosimetria não existe. O certo seria a anulação desses processos ou a anistia. Eu sempre disse, quando você abre mão das suas convicções para fazer o que deixam você fazer, você se arrisca a ficar sem absolutamente nada. E esse é o risco aqui. Prestem atenção no que o Mota disse. O que o Mota disse foi o seguinte: não há motivo para se preocupar com a derrubada do veto. Porque quem vai decidir depois quais são os condenados que terão direito à redução de pena e como, vai ser a mesma corte que os condenou. Foi essa a mensagem do Mota. Então, eu pergunto de novo, de que vale a aprovação desse PL? De que vale a aprovação desse PL da dosimetria? Porque é uma lei que permite, autoriza que o tribunal faça uma coisa que ele já pode fazer hoje sem lei nenhuma. O tribunal pode muito bem se reunir e dizer: olha, vamos rever essas penas, elas foram injustas. O que a lei está fazendo é criando novas condições, mas que ainda assim estarão sujeitas ao julgamento da mesma corte. Se a corte analisar essa nova lei, olhar para os réus e disser: não, essa lei aqui não se aplica a nenhum desses casos. E aí, o que vai acontecer? O Congresso vai aprovar uma outra lei? Porque, meus amigos, a gente está vendo coisas que estão escritas de forma cristalina na Constituição, como a inviolabilidade do mandato parlamentar, serem esquecidas, jogadas no lixo. Eu queria saber por que vocês acham que este PL da dosimetria vai ser tratado de forma diferente.
Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque há alguns aspectos, ou pelo menos leituras, sobre as manifestações dos grupos políticos. Alguns têm interesse na derrubada do veto presidencial, outros não. Você acha que esse temor do governo, né, do Poder Executivo, principalmente do presidente da República, acaba passando por um discurso que já estaria preparado para o processo eleitoral?
Eu acho que sim, tem muito a ver com isso. Mas eu acho extremamente importante essa fala do Mota, que vai exatamente na linha aí da tua pergunta, Caniato, porque eu fico tentando fazer aqui a ótica das duas pessoas. Os condenados, injustiçados, que estão presos, longe de sua família, sem uma perspectiva do que pode acontecer aí, envolvido em um processo político, que é bem provável que, a depender de quem vence as eleições, mude a vida dessas pessoas com algum indulto ou tentativa de, com pelo menos o crescimento, ou trazer à tona novamente essa discussão, que jamais deveria ter parado, na minha opinião. Então, eu acho que se olharmos, sob o ponto de vista do desespero de quem está sofrendo todas essas injustiças,